Começou? Então, começando a página 10, tá bom? Então, começando a página 10, até aqui foram introduções, e realmente as perguntas estão boas, a gente colocou algumas só no flyer de propaganda, tá? Mas aqui tem, talvez as melhores eu sim, coloquei já na propaganda, tá? O que foram? Então, começando para a Gmarai, Masechet Baba Kama, Daf Kuf Yud Gimel Amud Alef, tá bom? Página 10. Tá, Gmará? Tá, vamos entrar no contexto da Gmará antes de entrar diretamente no nosso lugar de Gezel Akum. A Gmará está falando a respeito de vários assuntos que a gente não vai entrar hoje e Bezat Hashem um dia a gente vai tocar. Mas o que aconteceu foi na época de Chazal, na época dos Chachamim, como que funcionava o imposto? Como funcionavam os impostos? Os impostos eram cobrados de uma maneira interessante. O presidente do Brasil, ele decidia quanto dinheiro ele queria de cada cidade, de cada estado ou assim por diante. Então vamos dizer que foi decidido que ele quer por mês 10 milhões de reais da cidade de São Paulo, tá bom? Então, ele precisa de 10 milhões de reais. Como vai chegar? O presidente não estava muito ocupado, o rei não estava muito preocupado. Então, pessoas, através de suborno, através de máfia, através de força maior, eles compravam o direito de ser o coletador de imposto. Então, ele tinha uma força real, ele tinha um exército ou polícia, né, no time dele, na equipe dele, e com essa força ele podia ir cobrando o imposto da maneira que ele queria. Então, normalmente, o pessoal pagava, né, para conseguir isso, 2 milhões de reais, vamos dizer, por mês, eles cobravam 20 e pagavam 10, ficavam com 8. Eu estou chutando números, mas aí a Gmará entra no conceito se esse cara é considerado um ladrão ou não, a respeito de como mexer com o dinheiro de mohassim, tá bom? De pessoas, né, de notlei mohassim, tá? Então, isso daqui é mais ou menos onde a Gmará está entrando. E a questão é, uma vez que eles têm direito real de cobrar, então a gente vai entrar um pouco em Dina de Malchuta Dina, que não é nosso assunto agora, e não vamos detalhar, mas no caminho a gente vai entrar em Gezel Akum exatamente o que a gente quer, tá bom? Então, já que Dina de Malchuta Dina, uma vez que é uma lei, né, do país, a gente é obrigado a cumprir e acaba sendo halárica... Não, isso é geral. Isso é geral. De novo, eu tenho o Paulo, que ele é o cobrador, tá bom? Então, o cobrador está cobrando. Isso aqui é um outro conceito, tá bom? Dina de Malchuta, precisa pagar, não precisa pagar. Agora, se eu tenho uma dívida real ou não tenho uma dívida real? Escuta, o cara é um ladrão porque eu preciso pagar. Não, mas a lei permitiu para ele. Isso é outra coisa extremamente importante, extremamente interessante, que a gente não entrou ainda. Um dia, Bezat Hashem, vamos entrar em Dina de Malchuta, sim. Mas a questão aqui é que o Milan, vamos dizer assim, ele descobriu que ele tem como dar uma aí e não pagar o imposto dele. E assim ele está fazendo Gezel Akum. Ele está roubando o Akum. E aí a Gmará entra se pode ou não pode. Aí que a Gmará mais ou menos entra e a Gmará fala, escuta, pode dar uma sumida aí na dívida. Pode dar uma sumida na dívida. Muda teu endereço, coloca o nome de outro. Como que você imaginar que você poderia fazer, tá bom? Não, você tem dois apartamentos, coloca que é só um, o IPTU fica mais barato, mente na metragem, o que que for. E agora fala, então, dá uma dessas aí para não pagar esse teu imposto. Pergunta, Gmará, onde a gente começa? Você foi? Pode dar exemplo? Eu acho que vocês podem me dar os exemplos, porque acho que vocês perceberam que eu não tenho boas ideias. Pergunta, Gmará, Vegezel Akum Mishari, Vegezel Knani Mishari? E quem falou que você pode ligzol um kenanita, um akum? Quem te deixou? Verratania, a gente tem uma braita explícita que diz: Amar Abishimon, Davar Zedarash Abakiva, Keshevar Zerifin. Rabi Akiva, quando ele voltou dessa cidade, ele deu uma drasha, famosa drasha de Rabi Akiva. Minai legezel knanisha o assur, da onde ele sabe que roubar um kenanita é proibido. Talmud lomar acharei nimkar geulati eloi. Então, o caso é assim: o que aconteceu foi. Foi que um Yehudi estava numa situação financeira extremamente difícil e ele chegou no limite dele, ele chegou a se vender para um Akum. Ele se vendeu de escravo para um Akum e ele é escravo de um Akum. Então, a gente tem um passuk da Torá, então, mais que o Malachá, né? O Malachá, um Din de Oraita, que a gente não pode deixar esse Yehudi largado, vendido na casa do Goi, a gente tem obrigação. Quem que tem obrigação? Olha o Karov Kodem, se ele tem familiares que podem fazer isso, seus familiares, senão a gente vai indo mais longe. Ele não foi sequestrado, ele foi vendido por vontade própria, não é Hamas, vamos deixar claro, tá bom? Mas aqui, mesmo assim, a gente tem obrigação de ligol oto, de redimir, de resgatar, de tirar esse Yehudi de ser escravo na casa de um Goi. Então, a Harei Nimkar, depois que ele se vendeu, Geulat Yelo, a gente precisa ligol oto. Ligol, esse resgate é pagando. Shelo imshechenu veyetze. A Gemara aprende desse passuk. Eu não posso combinar aqui com Hillel. Vamos lá à noite com o caminhão. Aí a gente vai fingir para o cara que a gente está vendendo ovos. E aí pela porta de trás, quando você está vendendo ovos, eu passo lá, entro no quarto do Yehudi, jogo ele no caminhão, tranco a porta e quando a gente vai sair, a gente levou o Yehudi sem pagar sem nada. Isso não pode! Aharei nimkar geolat yelot, precisa ligor, precisa pagar, precisa redimir. Você não pode ligzolu akum. Vem a Gemara e pergunta, e aqui é algo muito interessante, como a gente vai estudar essa linha da Gemara, que vai dar para a gente uma grande nafkamina, alaha lemaaseh. Pergunta a Gemara, yachol iglom alav, então vamos começar com Rashi. Rashi fala aqui que é iglom alav. Então iglom quer dizer, será que pode exagerar, mudar o preço? Mudar o preço de quem para quem? Rashi estuda assim. Yachol, eu estou na segunda linha do Rashi. Yaniach et haknani lichfol. Será que eu posso deixar o Knani, o Akum, lichfol, dobrar, velehosif, e aumentar, velitvo mashelonatan? Então vamos dizer, tá? Vou fazer um caso bem, bem simples, uma matemática simples. Eu peguei esse Yehudi que se vendeu a 10 mil reais para 10 anos, ou seja, que cada ano vale mil reais. Se ele agora tem mais 8 anos para trabalhar lá, eu preciso pagar 8 mil reais e tirar ele de lá. Será que eu posso deixar o Goi me extorquir? Será que eu posso deixar o Goi estourar no preço? Será que eu posso deixar o Goi falar, escuta, é 12 mil? Ou não? Vem a Gemara e fala, Talmud Lomar Vechishav Im Koneo. Não. Calcula direitinho com o dono quanto ele pagou. E Yedadet Im Koneo. Ele vendeu por 10 anos, já passou 2, é 8 mil. E você vai forçar aí e vai conseguir por 8 mil. Não vai deixar o Goi te extrapolar, o Goi te exagerar no preço. Assim Rashi estuda e Tosfot fica muito incomodado com essa explicação do Rashi. Tosfot fala, eu preciso de um passuk para me falar que eu não posso deixar o Goi pegar de mim dinheiro. Entendi. Ele pagou, vale 8, porque eu pagaria 15. Tosfot não aceita isso e Tosfot muda o pshat. E a partir de como Tosfot muda o pshat, ele vai ter uma novidade na Halakha. Tá bom? A gente precisa chegar no final da sugiá. Mas o Pnei Yoshua responde aqui, não. Pnei Yoshua era neto de quem? Quem me ajuda aqui? Pnei Yoshua tinha um avô chamado Meginei Shlomo. O livro que ele tirou, o avô do Pnei Yoshua era Meginei Shlomo. O que é Meginei Shlomo? O que é Magen? O escudo, o defensor. O avô do Pnei Yoshua fez um livro. O livro dele é todas as perguntas que o Rashi fez, que o Tosso fez contra o Rashi, ele responde tudo. Antes de ele falecer, ele falou, por favor, faz espaço aqui que Rashi está vindo aqui me receber. E o Pnei Yoshua continuou o caminho do avô dele, onde ele podia responder Rashi, perguntas que Tosfot não deixou. Então o Pnei Yoshua explica aqui que aparentemente o que Rashi está falando? Você poderia pensar que o quê? Você vai deixar um Yehudi largado na casa de um Goi? Acabou todo o Ruhaniu dele, todo, né? Todo o judaísmo dele vai se abandonar. Será que você então pode deixar ele extrapolar o preço só para você salvar? Fala, o pastor, não tem obrigação aqui. Uma coisa é, Hamas, o cara foi sequestrado. Outra coisa é que ele se auto-vendeu, foi pago. Escuta, a gente tem um limite de quanto a gente precisa fazer. Tá bom? Assim o Pnei Yoshua explica o Rashi, mas Tosfot não estuda assim. Mas vamos deixar Tosfot por enquanto. Amarab Yosef. Então a gente tem aqui, aparentemente, uma contradição. O começo da Gemara que estava falando sobre não pagar imposto, está tudo em ordem, tá bom? Não sonegar o imposto, vamos dizer assim, está tudo em ordem. De repente, a Gemara me traz um passugo explícito que eu não posso pegar um escravo que está na casa do Akum e levar ele sem pagar. Eu preciso pagar ele, eu não posso roubar o escravo do Akum.
Aqui o rei também pode ser Yehudi?
Não muda, aqui não muda e está na época...
O rei está pagando para o rei.
Sim, mas não muda. Porque, de novo, aqui só vai entrar no conceito de Dina de Malchuta. A gente só está no ponto, pode pagar, pode não pagar, do Akum, tá bom? É isso que importa para a gente assugiar. A Gemara tem algumas maneiras de explicar, mas não vem o caso. A gente está mais pontual na nossa sugiá, tá bom? Vem a Gemara e fala, Maria Yosef, Lokash, Abe Knani, Abe Ger Toshav. Vem a Gemara e fala, escuta, tem diferença entre Knani e Ger Toshav. A gente estudou sobre Ger Toshav, né, em Gezel, e vamos reexplicar o que é o Ger Toshav. Ger Toshav é uma pessoa que faz uma conversão de cidadania. Então, na época que a gente tinha Eretz Israel, da maneira, uma Eretz Israel halachica, um Akum não poderia viver lá, a não ser que ele vire Ger Toshav. Ger Toshav, vamos falar o mais básico, né? Shittat HaRambam, precisa cumprir as 7 mitzvot de Bnei Noach. Se ele não quer, vamos chamar assim, ele precisa ser um mínimo de ética e moral. Tá bom? O Rashi fala, ele come nevelot e trefot, ele come não kasher, ele não cumpre Shabbat, mas ele não é idólatra, ele não é oveda vodazara, tá bom? Então vem a Gemara, a primeira resposta, ele fala, de Akum pode roubar sem problema nenhum. Ou seja, você pode pegar uma arma, entrar num banco de Akum e assaltar. Aparentemente, isso que a Gmará falou. Mas se é Ger Toshava, aí já não pode. Primeira resposta da Gmará. A Gmará tenta falar que tem diferença entre Knani e Ger Toshava. Ger Toshava, não, mas Knani? Desculpa, é Knani? Um Knanita? Um Akum? Qual o problema? Sem problema nenhum, você pode... aparentemente, né? Aparentemente, entrar no banco e levar o dinheiro. É de Akum? O que, que me importa? Vem a Gmará e fala. Ah, mas lê a Baie. Perguntou a Baie. Lá na caixa atrás tem apostila, tá bom? Embaixo do Sidurim. O Passuk me proibiu roubar do Akum. O Passuk também falou do Gertoshav. Falou todo mundo junto, que é o caso do escravo, que eu não posso levar o escravo sem pagar, eu preciso pagar. Lolecha, não para você, leger. Shenemar leger, velo leger tzeder. E leger toshav, a gente está falando do ger toshav. Shenemar leger toshav, mishpachat ger, zé ovet kochavim. Então não pode do ovet kochavim, não pode do ger toshav. Kishu omer o leakar, zé anim kale ovet kochavim. Então a Gmará volta atrás dessa resposta, e essa resposta não é aceita. Não fica lá, lacha, não fica nada. Agora começa a lachale nasce. Ela marava, vem grave e responde locacha. Kan begzilo, de kan behafkaat alva'ato. Vem a Gmará e fala, tem uma grande diferença, e isso começa a nossa lachale nasce. A gente vai ter três situações que a gente talvez a gente vai permitir, vamos dizer assim, mas a gente precisa chegar até o final da sugiá, e vem a lachá nos próximos shurim, como que a gente denomina cada situação e como a gente qualifica cada situação. Afkaat alva'ato é permitido. Gzeilá é proibido. Explicando, vamos traduzir. Gzeilá é roubar. Roubar não pode. Não existe roubar de Akum. Isso é 100% proibido. Mas se você tem uma dívida e você deixou de pagar uma dívida, isso não tem problema. Então, se eu tenho imposto para pagar e eu simplesmente não paguei, eu fiz alguma maneira para não pagar, isso a Gmará está me permitindo. Mas inativa e roubar, isso não pode. Agora eu faço uma pergunta para vocês e vamos ver a continuação da Gmará. Então, eu estava agora nas férias e a gente foi para o Parque de la Costa. Então, Parque de la Costa, lá me encontrei com todo o grupo do Netzach. Teu filho estava lá, não? O Johnny estava lá. Encontrei com alguns da comunidade. O pessoal se assustou. Não, ele... Ah, não, com o Netzach. O Eli, desculpa. Encontrei aqui, fazendo birkat panim, o filho dele, tá bom? E o pessoal se assustou, porque eu não estava nem de terno, nem de chapéu, não estava de roupa social, estava com óculos de sol. Eu não sei o que assustou, mas o pessoal olhava assim, e, então, mas estava tudo em ordem. Mas vamos dizer, lá tem, como metade dos parques, estou chutando um exemplo, que até 5 anos não precisa pagar entrada. Até 5 anos não precisa pagar entrada. Então vamos dizer que eu tenho um filho que tem 5 anos e 2 meses e ele é baixinho. Eu quero falar que ele tem 4 meses, 4 anos e 10 meses, tá bom? Então eu não quero pagar uma entrada. Então, como vocês entendem, eu estou aqui gozel, eu estou mafkia alva. Eu estou roubando ou estou deixando de pagar uma dívida? O que foi? Não, eu estou mentindo, eu não estou agora no mentir. O mentir é a verá de oraita, ninguém me dá cheque de tirkhar. Eu estou falando leis monetárias. Eu estou roubando, ou seja, que tem como me cobrar ou não. Então não vai ter beidin, o que que for. Aqui é roubar ou lefki alva. Continua Agmará, tá bom? Continua Agmará. Então, Agmará falou, afkad alva pode. Deixar de pagar uma dívida, sim. Roubar na ativa, não pode. Então, assim, seco, é ativa e passiva. Ativa e passiva, né? Aparentemente. Vem Agmará e fala, amalei abaye, evedivri afkad alva toho. Fala abaye. Um minuto, qual que é o caso que a gente está permitindo? É o que a gente está proibindo, desculpa. É o evedivri, né? Então, de novo, Milan Shama se vendeu de escravo para um Akum, tá bom? Para um Akum, para um Knani. Agora tem obrigação pela Torá do Dami Tahan se ocupar do Milan sair dessa. Então ele não pode me sequestrar de lá e me salvar. Ele precisa pagar pelo Goi por mim. Ele precisa pagar pelo Goi para me tirar de lá. Um minuto, isso é Afkad Alva? Ou isso aqui é Gzeilá? Fala, vai, isso é Afkad Alva. O Dani Tahan, ele está me colocando num caminhão, ele está fazendo eu não trabalhar pelos próximos 5 anos. Então, a dívida que eu tenho de trabalhar 5 anos, eu vou deixar de trabalhar. E lá a gente está vendo que é proibido. Então, a Bahia está perguntando como você, Nagmará, está querendo me falar que a Afkad Alva é permitido? Se o caso que é proibido é uma Afkad Alva. Responde, Agmará, e a gente volta para o nosso parque de diversão, para o Parque de la Costa. Ravaleta Amei. Damarava Eved Ivri Gufo Kadu. Fala Gmará e fala, não, você entendeu errado. Rava, ele vem e fala pra gente algo muito interessante. Evedivri gufokanui. O que é gufokanui? Pergunta. Eu, Milan escravo, eu tenho um valor físico? Eu não sou o valor que eu vou ir trabalhando. Hoje eu tenho valor? Então, hoje o Dani está roubando eu. Está roubando um pertence do Goi. Óbvio que isso é proibido. O pertence do Goi tem um valor porque eu vou trabalhar. Mas não é o trabalho que eu devo para ele. Eu sou um pertence do Goi. Eu sou um sofá do Goi. Eu sou o carro do Goi. Como ele pode me roubar? Sendo assim, esse caso não é ficar da alvá. Então, Rabotai, vamos agora repensar. Vamos repensar. Não pagar a entrada do parque, você podia falar na passiva. Mas eu usar a montanha-russa sem ter pago é na ativa. Então isso não é afkat alvá. Então a gente precisa agora estudar direito. Vamos chegar na alahá, porque hoje a gente vai fazer agmará. Vamos fazer direito agmará. Pegar os três respostas da agmará, né? Tirando a primeira que a gente, Gertoshav, a gente apagou, tá bom? As três situações que a agmará vai permitir, tá bom? E a gente vai ter que depois entender direito qual que é cada situação. Então afkat alvá, que você fala, tudo que é na passiva pode. Tem muitas coisas que se entende que é passiva, mas você está na ativa. Eu não pagar a entrada do parque, passiva. Usar o parque sem ter pago, eu estou na ativa, subindo na montanha-russa. O mentir não tem problema. Não é monetário mentir. Não deixa de ser averá, mas não é monetário. Na parte monetária, eu só não paguei uma entrada que eu preciso pagar. O que eu levei do Goi? Eu usei a montanha-russa sem pagar.
Se ele fosse só entrar sem usar as coisas, não vai nada.
Então vamos lá, ele vai entrar. Se tem algum proveito em usar o parque, você está usando. Tá bom? Então ele está usando. Eu fui para o extremo, mas se realmente não tem nada. O que que... De novo, ele usou. Ele brincou com ele. Ele usou uma coisa que tem um valor, uma coisa que custa. Então o uso é o problema. Então, por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a maioria do pessoal fala ativa passiva. Eu não paguei a entrada. Não. Isso não é não pagar a entrada. É usar e eu não, sem ter pago. Então é igual levar o carro dele, é subir na montanha-russa, é tirar foto com o, sei lá, quem que é o personagem lá do Parque de la Costa, tá bom? O Mickey Minnie e argentino. O que for, eu estou usando algo que tem um valor e não paguei. Então sim, estou roubando. Eu não estou só mafkia halvá. Mas existe algo que é mafkia halvá. Óbvio que existe. Que a Gumará falou, a gente precisa ver o que seria a Lefki Alvá. A Lefki Alvá, um caso simples, tá bom? Se eu tenho como... Se eu fui intencional, óbvio que eu tô roubando. Eu contratei luz na minha casa e não paguei. Eu tô roubando. Isso não tem intenção. Mas se eu tenho uma dívida de luz, minha intenção era pagar. Hoje eu já não tenho mais nada. Eu tenho uma dívida de pagar o último ano de luz que eu usei, 10 mil reais. E eu tenho como burlar isso e ficar da Alvá. Tá bom? Isso seria a ficada lá. No momento que eu estou usando sem pagar, vai mudar muito a intenção inicial. Boa? Boa? Mas no momento que você roubou, vai mexer muito na intenção. Por isso que a gente tem que estudar com calma quando chegar na Alahá, tá bom? Vai mudar muito a intenção. Ed, você tem razão, tá bom? Tá muito incômodo.
Na hora de entrar no parque era pagar uma e depois você não pagou é outra?
Mais ou menos assim. Tá bom? Mas se você paga a entrada no final, ele fica alvá. Se você paga no começo, tá bom? É mais ou menos.
Você dá 10 mil de sinal, você usa a esfera sua. Vai embora, mais 10 mil no final.
Isso ele fica alvá?
Eu quero te calar os últimos 10 mil, esquece de cobrar.
Ah, isso ele fica alvá? Vamos devagar. Vamos ver, vamos até o final da sugiá, tá bom? Porque a gente vai ver, tem um fator que Lula chama.
Sim. Tá bom? Esqueceu. Ele vai ficar alvá?
Você vai ficar alvá, sim. Você não precisa lembrar ele. Tá? Devagar, vamos devagar. Vamos devagar que tá muito cru aqui, tá bom? Tá muito cru as coisas, mas sim, uma vez que a Gumara falou, e a Alahá, a gente vai ver o Shulchan Aruch, como ele pode ser. Essa é a Alahá. Continua a Gumara. Amarav Rav Bibi Bar Gidala, Amarav Shimon Chassida, Gezel Knani Asur, Aveidato Muteret. Ligzolum Akum é proibido, mas a Aveidá não dói? Se você achou uma carteira do Akum, você achou a carteira do Akum e tinha dinheiro dentro, você não precisa devolver. Não precisa devolver. Aveidato mutere. Tá bom? De Amaravuna, minayim legezel knani. Desculpa, zelo asur, da onde sabe que roubar é proibido? De Amaravuna, minayim legezel knani, shehu asur, shenemar, vechaltai et kolamim, asher lokech noten lecha. Quando você pode lechol et kolamim, como se fosse o que proveito dos amim, das outras noções, bisman shem esurim yadcha. quando eles estão baixo você. Velobisman, Shenam Mishimatra, mas senão não. Aveidatom Muteret, mas a veidado goi, se eu encontrei uma veidado akum, eu posso manter e ficar comigo. Damar Avchama Bargiura Amarav, Maila Vedata Knani Shimuteret, onde sabe que a veidado um Knani é permitida, Shenemar, Lechola Veidat Ahicha. Você precisa devolver a veidá do teu irmão. Leachicha tamachzir, tamachzir leknani. Justo para achicha e não para knani. Veema hanimi leicha deloate leyadei. Pergunta Gmará, Gmará ainda tenta. Talvez é diferente. Só deloate leyadei. Ele ia dizer loate leyadei. Se eu ainda não encontrei, eu vejo que dá para achar, eu preciso me esforçar, eu preciso dedicar tempo. Eu não me raiva leadure batra. O Yodi eu tenho obrigação, o Goi não tem obrigação. A valeicha deate leyadei. Mas se já está na minha mão leyadei, talvez eu sim preciso devolver mesmo do akum. Amaravina o metzatita deate leyadei mashma. Não tem isso. Mesmo que você tenha, eu encontrei uma carteira do Akum, lá dentro tem R$1.000, é Akum, não precisa devolver. E eu di, precisa devolver. Tá bom? Assim a Gmará falou. Então, por enquanto, a gente tem duas kulot, tá bom? Duas situações que a Gmará permitiu pra gente. Uma é a Veidá, e outra é Hafkaat Alva. Continua a Gmará. Tana Rav Pinchas Ben Yair Omer. Vem Rav Pinchas Ben Yair e fala algo extremamente importante. Escuta uma coisa. Tudo isso daqui é quando não tem Chilul Hashem. Mas se tem Chilul Hashem, muda todos os fatores. Muda todos os fatores. Tá bom? E aqui eu escutei um chat aqui na Gemara. Eu queria ver melhor e ver o que obrigou esse rabino a me ler a Gemara assim. Eu não me convenci. Ele fala quando tem Chilul Hashem, vira um Gezel proibido. Não é uma verá separada. Eu não vi aonde ele leu isso na Gemara. Talvez a gente estudando junto com o tempo a gente vai sentir isso melhor. Mas esse rabino eu queria falar, tá bom? Um Tamit Chacham Chashuv, que eu estava discutindo com ele, Alaha, a Agmará. Ele me falou, da Agmará você está vendo? Onde tem Chilul Hashem, vira Gezel. Eu não senti isso, tá bom? É haverá e é proibido. Mas é proibido por roubo ou é proibido por Chilul Hashem? Ele quis falar que da Agmará vira um Gezel. Então, precisa saber qual que seria a Nafkamina também, mas tá bom. Então vem a Agmará e fala, mas como Xixi Chilul Hashem é filho da tua sur? Amar Shmuel, e essa é a mais famosa de todas, que todo mundo conhece, o famoso troco. Amar Shmuel falou, Shmuel, tautô muteret, se o goi errou sozinho, problema nenhum, tá tudo bem. É? Você deu 10 e custava 8, aí ele devolveu 3 de troco, ótimo, pode manter. Ele que falou, ele que mandou, ele que deixou, tá tudo bem. Tautou a tautu goi muteret, tá bom. Kihad Shmuel, antes de a gente ler os casos, eu queria voltar para vocês um tosfo lá em cima. Então a gente está vendo três situações que a gente tem permissão de manter o dinheiro do Akum. Afkad Alva, tá bom? Isso aqui é, eu não posso ir intencionado de cara, mas é só Afkad Alva. Aveidá, tá bom? Se eu encontrei algo dele. E por último, qual que era? Taut. Agora, eu posso enganar? Eu posso provocar ele a errar o Akum? Eu posso induzir ele a errar? Quer?
Já tem intenção.
Malandro não é malandro. Isso. Você induziu. Ó, então olha o tosco.
Você fala de futebol na hora que
ele que vocês quiseram? O que vocês quiseram? Vou te falar, para mim aconteceu, mas o cara não caiu nem a pau. Mas de novo, lá eu não tive nenhuma intenção. Eu simplesmente não conhecia as notas. Então agora na Argentina tudo virou dizendo. Eu vou te falar uma coisa, virei milionário. Tá bom? Porque eu tava mais milionário em pesos, tá bom? Lá a gente tava com 1 milhão, 1,5 milhão, tá bom? Lá o dinheiro tá 1.500, tá? O peso pro dólar, tá? Então, você vai passar lá um mês, é difícil você não chegar algum momento de gasto, eu chegar a gastar mais de 1 milhão. Uau! Tá bom? Então, o que aconteceu lá? Eu precisava pagar 200 mil pesos para alugar um freezer para as férias, tá? A gente alugou uma casa de campo e Baruch Hashem, churrasco, mínimo 3 vezes por semana, então você precisa se estocar bem, porque a gente não está na cidade. Então, a gente não está na cidade, tá de férias onde 2, 3 milhares a gente tinha no condomínio, coisa gostosa, maravilhosa, tudo legal. Então, quando eu ia alugar o freezer, eles me passaram o preço em cash, efetivo, né? Em dinheiro, ou se você quiser fazer PIX, transferência, não é o mesmo preço. Tá? Então, em cash ele me fez 200 mil pesos, tá? 200 mil pesos. Eu estou colocando uma situação de eu teria enganando ele. Não aconteceu porque eu nem sabia. Agora, o que aconteceu foi os primeiros dias de férias, eu não conhecia ainda as notas de 10 mil e 20 mil pesos, não conhecia essas notas. Eu, quando saí da Argentina, a nota mais alta era 2 mil ainda, tá? Não estava em 200 mil, 300 mil. Alugar um freezer para as férias, 200 mil, você entende que não pode ser que 200 mil é tanto dinheiro assim, tá bom? Então, onde eu fui? Na hora que eu fui no banco, tirei o dinheiro, coloquei na carteira, e na hora que vou pagar o cara, né, na hora que eu tô pagando o senhor, aí eu tiro 20 mil, nove notas de 20 mil. Então, eu dei para ele 180. Agora eu peguei 2 mil pesos e falei, 10, 20, aqui você tem 200. Pronto. Eu dei para ele 182. Eu não consigo, tá bom? Então, eu falei, tá tudo certo, me assina aí que eu te paguei, tá bom? Garantia. O cara vai falar, escuta, tem 182 aqui. Não, te dei 200. Tem 182? Eu falei, me dá aqui, deixa eu contar. Eu vou contar, eu vejo 9 de 20, 2 de 10. Eu falei, não, isso não é de 10. Aí eu olho, ah, falta um zero aqui, tá bom? Nesse caso, eu me enganei sozinho, ele percebeu. Mas vamos dizer que eu faço de um jeito que eu encaixei nele. Entendeu? Eu causei ele se enganar.
Você parece criativo.
Tá bom? Aqui eu... Ou eu errei a conta dele, vai. O mais simples é eu errar a conta dele.
De uma maneira, você foi ativo para causar o erro.
Isso, isso. Então, a gente estudou lá atrás, vamos lembrar. Então, o Milan Jamá foi vendido de escravo. Não foi o caso que a gente falou? Para o quê? Para um Akum. Foi vendido de escravo para um Akum. Aí, o Pasuk falou, é Pasuk da Torá. Pasuk da Torá. Que eu preciso fazer? Eu, Dani Tahan, preciso ir negociar com o Goy e me tirar de lá. Me tirar de lá. Então, agora eu vou assim. Yaholi glom alav. Será que o Dani pode liglom alav? É o Dani no Akum ou o Akum no Dani? Então, Rashi falou que o iglom, que é mexer no preço, é o Akum, o Goi, o Akum, em relação ao Dani. Né? Tá bom. Tá bom. Então, a gente falou que o quê? Que é o Akum, ele estourar o preço. Ele vai fazer mais caro. Será que o Dani vai ter obrigação de pagar? Na verdade, é só 8 mil e ele vai pagar 12? Não, não precisa. Então, vem o Tosso. Olha o que o Tosso fala. Pires me contra. Yachol yaniach eknani lichfol veleosim al alvato. Será que eu posso deixar o Akum lichfol, dobrar, o leosivo aumentar al alvato? Dá o empréstimo, dá a dívida. Litvo mashelo natan. Ele está cobrando do Dani que o Akum nunca pagou para Milan. Tem maleri, pergunta o Tosfo, Duri não entendeu, ele não gostou disso. Da mai tzichra leachi. Eu preciso de um pasuk para me ensinar. Da mai afsid anechet gnali atod et atzmo. Por que eu vou deixar o goi me enganar? Como eu vou deixar um goi? Eu preciso de um pasuk para ensinar que o Dani não pode deixar um goi enganar ele. O que aconteceu? Então, o Preuxu, a gente já falou, né, no começo do Shur, respondeu. Escuta, você vê que o goi já está aceitando um pouco mais de dinheiro, talvez, poder, talvez... Paga e terminou? Não, não tem necessidade. Esse é o primeiro show, respondeu o Rashi, mas o Tosfot não aceita isso. Venire aleri. Responde o Tosfot. Deachi pirushô. Yachô liglom alav. Será que o Dani pode liglom no Akum? O que quer dizer? Sheate teknani. Ele vai escutar. Então vamos lá. Aqui, tá, conta 10 por 10 é muito fácil. Mas inventem uma matemática bem complicada. E aí o Dani, que é um gênio, né, em negociação, ele fala, então vamos lá. Se você comprou um Yehudi com 50 anos, se ele vai trabalhar por 20 anos, então você não vai me falar que o escravo de 65 anos vale igual ao de 50, né? Então ele começa a fazer lá uns cálculos loucos, ele começa a fazer uns gráficos e ele consegue mostrar para o Akum, ele mostra para o Akum que os últimos 2 anos não vale, sei lá, vale 2% do valor. Vale muito. Ele começa a fazer toda uma enrolação e dói, ah... Você tem razão, senhor. E agora é uma conta que sai que ainda o Akum pagou 10. Então, o Akum pagou 10. Eu trabalhei lá 2 anos, tá bom? E o Dani está conseguindo resgatar por 4 mil reais. Sei lá, ele conseguiu fazer. Então, ele galam no Akum. Então, essa é a pergunta da Agumara. E a Holy Gloma lá. Será que o Dani, para poder tirar um Yehudi que está numa situação horrorosa, ele se vendeu de escravo para o Goi, ele pode, então... causar, o goi vai aceitar. Roubar quer dizer, eu entrar na casa, pegar o teu pertence, pegar teu utensílio e levar para mim. Isso é roubar. Mas se eu chegar e te convencer a você me vender por algo que não vale, eu não te roubei. Eu te enganei, o que você quiser. Então, será que eu posso liglom? O que quer dizer? Eu provocar o goi fazer um erro sozinho? Beitem lo pachom e machinatan lo. E o Dani vai pagar para o Akum, menos que o Akum pagou pelo escravo. Talmud lomar vechishevim kamer. Nem o pastor que fala isso não pode. Lechem piresh baruch berech gelem. E assim o Aruch também estudou. Afal gav de taut knani ayamutar. Mesmo que taut Akum é permitido, asur lehatoto, causar ele cair, isso é proibido.
Tem ganho
de makom. שקרני יודע שגוזל ועושה את עצמו כמו ידע. טוב, סיטיין, כמו סיפה לחילול השם, אין כל מיני הסוגיה. מה, מה נעשה סתם כמעט אין חילול השם? מה נעשה סתם כמעט אין חילול השם? טוב, אותו זה נפנה עוד אינטרסנט, שאומרים לנו, תורה שלנו יסודו כמו תוספות. זה רק יראה שאלה לך, חווי צקוצ'י כמו תוספות. הוא מביא עסקו גוי אהו. זה עשו אפיזו מוכר, הוא כולו, עסקו אותה. הלי הברדת, הלי אינטליג'נצ'י, הלי עדות, הלי פוג'י, סיקונקטה, פרגונטה, הלי כיון, המי הפיקיס. Ele quis confiar em mim. Não tem Hilul Hashem. Por que não tem Hilul Hashem? Porque ele tem o nome Milan. Pronto. Ele nunca vai imaginar. Nunca vai imaginar que é um Yehudi. E como ele está vestido, de qualquer maneira. Vamos dizer assim. Tá bom? Vamos dizer assim. Se tem qualquer situação que pode gerar Hilul Hashem, aí já não pode. Não pode. Tem que estar numa situação, ou você está fazendo uma compra online e você só colocou teu e-mail. Sei lá. Não dá para saber. Tá bom? Qualquer situação dessas, que não esteja aquilo lá chama, se você causar ele errar, Tosfa está proibindo. Rashi não estudou puxado a Gemara assim. Sendo assim, para o Rashi não existe uma Gemara que te proíbe causar ele. Eu sei que é mentir, eu sei que é enganar, eu sei que é, mas isso está dentro de leis monetárias de roubar. Conforme Rashi, isso não está na Gemara. Conforme Tosfa deixa estar na Gemara. A Gemara uma coisa falou, que taut a como manter. Se o Goy se enganou, é permitido manter. E se eu provoquei ele para se enganar, Lefi Rashi não existe essa Gemara. Lefio Tosso desiste, uma Gemara que proíbe, no Iglom Alá. Continua a Gemara, olha só, a Gemara continua de uma maneira até assustadora, ó, até um pouquinho difícil. Que Hadi Shmuel, o próprio Shmuel, Zavan Mikuti, ele estava um dia andando, vamos chamar, na feira, no mercado, o que for, e ele comprou de um Kuti, de um Akum, Lakna de Dahava, um candelabro de Dahava, era de ouro. Bemar de Parzela, o Akum que estava vendendo, ele não sabia. E ele colocou como se fosse que era de alumínio, de ferro, de metal, de um metal muito mais barato. Bedale Zuzei. O preço real era 4 Zuzim. Quando o Shmuel viu 4 Zuz, escuta, ele olha, isso é ouro. Nossa, o cara não sabe. Mas continua a Gemara, Veavra Elei Had Zuzza. E o Shmuel, pior ainda, ele avla, ele envia um Zuz. Então, Pshat Nurashi, ele deu para ele 3 e falou, então aí está com os 4. Ele pegou ouro em preço de alumínio, de metal qualquer, de ferro, tá bom? E ele ainda falou, aqui está com os 4, só tinha 3. O Rashi vai falar que não é assim, Pshat. Tem ele chorando e fala, não. A Avra Leizusa não pode ser, porque senão o cara falou 4, tem 3, aqui é roubar uma macho. Tá bom? Então talvez está do Mate Etakum. Mate, você causou enganar. Tem Rishonim, não é como o Rashi falou, ele jogou um Zuz a mais. Por quê? Porque o Goi, se ele vê que o cara está comprando assim rápido, o que ele vai falar? Ah, deixa eu dar uma olhada. É ouro. Então ele colocou mais dinheiro. Aqui está teus 4 e colocou 5. O Goi, quando viu que o Yehudi é um... Uxi, o cara trouxou. Tá, tudo certo, senhor, pode levar. Então, conforme vários Rishonim, ao contrário, ele continuou nisso para o Goi não perceber. Ele avla leizuz, ele enfiou mais um zuz, não falou? Eu estou te dando uma caixinha, porque você está me pagando mais. Ó, aqui está teus 100 reais, e tinha 200 lá dentro. Pronto, isso, tá bom? Então, Rav Kahana Zavan Mikuti, meia vessim. Rav Kahana Zavan Mikuti, meia vessim chavita, bem meia. Rav Kahana, ele chegou num kuti, e esse Gakum estava vendendo 120 barris. Eu, o Rav Kahana, olhou e falou, nossa, aqui tem 120. Mas escuta, quando você me vende esses 100 que estão aí na parede? Tá bom? Então, o Goi tinha 120, nem percebeu. Ele falou, quando você me vende os 100? Aí, o que ele falou? Ah, os 100 é um real por barril, mas 100 reais, vamos dizer assim. Então, o Rav Kahana levou 120 pelo preço de 100. Tudo isso aqui é Taú Takuma, como ela está falando. Então, o Rav Kahana, Zahar no Kutim, Avesim, Havita, Bemea. Veavra Lei Hadzuza. De novo, tem esse conceito aí de Avra Lei Zuza, se ele enfiou um no meio, ou se ele tirou um do meio, falando que está todo o dinheiro lá. Ah, Marley, olha só, o Goi ainda falou. Hazi de Alar Kassamichna. Escuta uma coisa, Rabino, eu não contei direito, mas se o senhor falar 100, eu te confio. Ele fez. Agora está mostrando o que pode. Se o Goi não perceber, o Akum não perceber, está tudo bem. Vamos ver, vamos olhar que essa Gemara, esses casos estão... Tá bom? Por isso que eu volto a te falar...
Não, mas então como o Tosco que estudou a Gemara...
Por isso eu volto a te falar que não sinceramente todo mundo estudou como Tosco.
Não, mas como Tosco não dá para entender.
Naquele matê. Por isso que eu volto a falar que não necessariamente todo mundo estuda como Tosfot. Porque da Gemara, aparentemente, não tão máxima como Tosfot. Tosfot falou explicitamente. Como Tosfot explicar a Gemara, a gente precisa quebrar a cabeça e ver o que os Mefarshim vão falar. Tá bom? Porque aqui, aparentemente, ele mate. Tá bom? Agora, se vocês pegarem no final do Tosfot, o Tosfot fala, Sulia tutum akom shekhani yodea shegozel yose atzmo kelo yada. O Tosfot só falou que não pode quando o Goi dá uma percebida. E aí ele se faz como não percebeu. Mas se ele nem percebeu nada, talvez o Tosfot também me permitir. A gente tem que estudar o Tosfot um pouquinho mais kula por causa dessas Gemarot. Tá bom? Próximo caso da Gemara. Ravina Zavandikla Rubekutile. O Ravina comprou em sociedade um dekel, uma palmeira, ele e um cuti junto. Sociedade. Letzalcha. Né? Para o quê? Para pegar as plantas. Eles compraram palmeira, que a planta é muito longa, de teto, de sei lá, o que ele quiser, tá bom? Ah, mas ele chamei, ele foi para o chamacho dele e falou, cada vai ter meio caro. Escuta uma coisa, senhor. Ele foi para o chamacho dele e falou, vai agora rápido e pega as que estão mais perto das raízes, porque quanto mais baixo, as plantas são maiores, né? Por quê? De cuti minyanayadá. E o Akum, ele sabe o número de plantas que tem lá. Ele sabe que tem 40 plantas, então é 20 e 20. Então eu falava, eu já levei minhas 20. Eu peguei as 20 grandonas, já peguei as 20 pequenas. Olha só, de novo, Taúta Akum. Ravashi Havi Kazil Beurcha. Esse é o caso mais complicado de todos. Ravashi estava andando no caminho. Raza Shipsha de Gufna de Pardesa. Ele viu lá que tinha uma plantação, né, uvas, né, num Pardes, num pomar. Detalhe Bekitufei de Irvei. E ele viu que estava umas uvas boas saindo. Ah, mas ele chamei, ele falou para o chamacho dele. Zilhazi, vai dar uma olhada. E de Kuti, Nino? Se é do Kuti, se é do Akum, Aiti, pode trazer. E de Israel, Nino? Mas se é do Yehudi? Loaita, aí já não. Loaita. Chamaha o Kuti de Havayati de Pardesa. Rabino deu mal. Ele não percebeu que o Kuti estava deitado tomando sol, sei lá, estava fazendo sombra. Ele não percebeu que o Kuti estava lá e escutou tudo. Amarlei! O Kuti virou por Avashi e falou: de Kuti Shari? Ah, de Akum pode? Como é, senhor? Acendeu, você vai me roubar? Amarlei Kuti Shakil Dame. Israel Shakil Dame. Responde Avashi: não, deixa eu te explicar. Eu não quero pegar sem pagar. Mas se eu pegar uma uvinha aí, ou se for do Yehudi, ele fala: não, leva, Rabino. E eu não sei se ele realmente quer ou ele ficou de uma maneira chata. E eu não queria levar. Mas se é do Akum, ele não vai me levar de graça. Eu estou pronto a pagar, não quero presente. Ele respondeu, ele sempre pensou em fazer isso inicialmente. A maioria dos Mefarshim tentam falar que ele tentou fazer isso inicialmente. Então, a respeito desse último caso, a gente está numa pizza de Huká, tá bom? Uma porta bem apertada, e fala, não, Ravashi já desde o começo pensou em sem pagar. De jeito maneira, ele não ia levar sem pagar. Mas ele só ia pegar e depois achar o dono, isso daqui não é tão glato. É complicado. Os primeiros três casos, os Mefarshim quebram um pouco a cabeça. Como a gente vai explicar, escutar? Vamos dizer que pode. Mas essa conduta com o Rabino? Essa conduta de um Rabino? Isso não é conduta de uma pessoa decente? E a gente vai ver, mas está achando no próximo show que o Beira Golá grita. O Beira Golá, ele grita algo muito, muito, muito forte. Ou vamos ler agora o Beira Golá. Vamos na página 13 e a gente relê no próximo shiur. Vani kotev zot ledorot. Tá bom? Eu estou no Beira Golá na página 13. Eu estou no meio, tá? Porque depois a gente vai reler desde o começo. Eu estou escrevendo isso para todas as gerações que saibam. Sheraiti tirabim gadlu veishiru min taut sheitu agoi. Eu vi muitas pessoas que enriqueceram e viraram muito dinheiro de taut goi. Tautakou, veloi tzlichu, mas no final da história eles não tiveram sucesso. Veyardun isihiem letimion. E toda grande fortuna deles foi água abaixo. Veloinichu achem brachá, e não deixou nada de brachá. Não deixaram nada para os filhos ou netos herdarem. Que é o Shirazer Hasidim. Verabim asher kitshu Hashem. Eu vi muitas pessoas que santificaram o nome de Hashem. Veichziru tauyot agoim bedavar chashu. Mesmo que era uma quantia grande, bedavar chashu, eles devolveram. De Gadlu, as pessoas cresceram, Veishiro, enriqueceram, Veitzlicho, tiveram sucesso, Venicho e Tiramlo Lehem. Deixaram muita herança para a próxima geração. Então, o Beira Golá já fala assim, uma regra clara. Então, é difícil de falar o que os Rabanim fizeram. E eu termino com uma história. Tá, vamos explicar agora. E eu termino só com uma história que eu li em nome do Michael Berweiss Mendel. Eu não falaria isso. Mas se ele falou, eu repito de boca cheia o que era Michael Berweiss Mendel falou. Então os Mefarshim falam aqui algo interessante, e aí a gente vai se bagunçar numa sugiá que a gente estudou anteriormente. Os meus fatinhos falam assim, se você tem uma pessoa vendendo algo de ouro pelo preço de alumínio, pelo preço de, sei lá, de bronze, o que for, se ele trabalhou por isso, ele ia saber. Se ele herdou isso, ele ia saber. Se ele não sabe, quer dizer que veio para ele de um jeito não cachado. Uma pessoa que não sabe quantos barris ele tem lá, ele não trabalhou por isso. Alguém que não valoriza o dinheiro é porque ele não trabalhou por esse dinheiro. Os rabanim, quando viram que estão vendendo desse jeito tão assim bobo, viram que isso é dinheiro roubado. Isso é dinheiro roubado. Falaram, ah, é? Dinheiro roubado? Daí vem roubar de ladrão, pode? Mas, e a gente falou até mais, a gente não pode comprar de mercado negro, a gente falou no, na apostila passada, porque você está estimulando o roubo, não é? Então, vamos devagar. Então, falou, já que era uma coisa roubada e viram que estava tudo errado, eles se deram o direito e se permitiram de tirar do ladrão. Agora, por que você fala se pode cobrar no mercado roubado? A gente falou que não. A gente falou que não. Então, vai ter que explicar um Geder Nalaká que é interessante. Precisa ver se isso aqui fica na Nalaká. Aqui ele sabia. Se ele não sabia, como ele fez? Porque gente, não é conduta de rabino. Não é conduta de rabino. E se ele não sabia...
Mas se o cara se segurasse um dia para esse pesca de ouro e vendesse por 100 vezes mais, ele estimulava mais
a... Ó, isso que eu estava tentando falar, que o dia que ele descobriu, ele, escuta, não está valendo a pena. Eu tinha 10 mil dólares aqui na minha estante e eu vendi por 300 dólares. Então você está desestimulando, mostrando que eu me coloquei em perigo em algo tão grande e no final não era tanto. Mas precisaria ver isso alarricamente, tá bom? Alarricamente, se você está desestimulando o ladrão, porque a gente falou que não pode comprar algo roubado por estimular, isso que a gente estudou no final da apostila de guerra, aqui é desestimular. Então, ponto a se pensar. Eu termino com algo muito interessante. A nossa visão humana, se a gente explicar algo histórico de uma maneira muito simples, olha só o que aconteceu. 1933, infelizmente, Yimach Shemo V'Zichro, Hitler sobe no poder e ele vira, né, ele vira o ditador da Alemanha. Foi indo devagar, mas ele desde o começo ele fez as leis de Nuremberg, leis antissemitas e leis que os judeus sentiram aqui não é meu lugar. Muita gente falou, isso vai passar. Chegou a noite dos cristais, Kristallnacht, entenderam, aqui não é nosso lugar. Tá bom? Beleza. Então o que aconteceu? Se você pegar historicamente, a Keilah Ashkenazi que saiu mais rica do Holocausto, qual que é? Os Yekes, os alemães.
Os primeiros a sair.
As comunidades mais pobres que saíram, qual que é? Polônia. Polônia. Húngara está nos bem pobres. Galicianers, os húngaros, assim por diante. Romênia. Agora, historicamente, é muito simples explicar. Como eu falei para vocês, os alemães eles tiveram um preparativo de 33 a 39. 37, 38, abre Dachau.
Então,
tá bom?
Os alemães ricos que mais se salvaram.
Isso também. Estou falando de dinheiro. Estou falando da parte monetária. Então, o que aconteceu foi, escuta, eles tiveram mais tempo de preparo, conseguiram organizar uma fuga, conseguiram fugir. Os poloneses, num bom dia no meio de setembro, 1939, a Alemanha e a Rússia entram no país deles, do dia para a noite eles não têm nada. São fuzilados. Na Ucrânia, Babi Yar, eles vão para guetos, começam a pagar fortunas para ter o que comer, não sobrou nada. Na Hungria... 42, 43, os alemães já estão lá, mas até 44 eles não fizeram nada. Então, 44, 1 milhão e meio de judeus, 500 mil judeus deportados em questão de 2-3 semanas. É a maior morte massiva que teve foi a Hungria, tá bom? Mas, então você fala, historicamente está tudo bem explicado, a gente entende o que aconteceu. Falaram, Holder Weissman, eu não estou falando o meu nome, eu não teria coragem de falar. Rav Michael Ber Weissman, tá bom? Rav Michael Ber Weissman. Para quem não sabe, tá bom? Ele não é tão popular aqui, por quê? Porque ele era extremamente antisionista. Mas, como eu sempre falo, vamos pegar tudo de bom que tem em todo mundo, porque ele foi um homem gigantesco, tem ideias que a gente pode ser que não se identifica. Mas por que ele virou antisionista? Às vezes até dá medo de ler tudo que ele vai chegar a escrever. Mas, de novo, não vem o caso, porque não é minha linha e não é a linha de nenhum de vocês. Então, ele é bem, bem, bem sátiro. Mas ele foi a primeira pessoa que desenhou o desenho de Auschwitz e mandou para fora... da guerra, bombardeia os trens. É ele que fez isso, tá bom? Ele que fez isso. O trem de Kastner, que salvou quase 2 mil judeus, ele é uma pessoa que teve muito jeito de como tentar salvar. Ele conseguiu fazer, não só ele, com Gizi Fleischmann, que era da Sochnut, por acaso, tá bom? Com o próprio Kastner e com várias pessoas, Joel Brandt, eles conseguiram fazer Auschwitz não funcionar por 2 semanas, que é a prova que Wisswitzheim, vamos dizer, uma pessoa em nome de Eichmann, falou: com dinheiro sim pararia. É real, não é real. Deixa isso o pessoal discutir pro resto da vida, tá bom? Porque são coisas que são só teóricas. Daria para explodir os trens indo para Auschwitz? Teoricamente, parece legal. Tecnicamente, os aviões eram exatos, não eram exatos. Aí os americanos não quiseram salvar, porque falou: não vou gastar bomba aqui, eu quero gastar bombas em Berlim. Tudo isso aqui são teorias lindas, maravilhosas. Precisa viver duas vidas para saber a verdade. Uma do jeito que você pensou e uma do jeito que aconteceu. Aí você vai ver realmente se o jeito que você desenharia a história seria mais perfeita. Mas não é isso que eu estou falando, não é isso que eu quero chegar. O Holber falou: vocês querem saber por que os Yekes saíram com mais dinheiro que os Polishers? E corrija, ele era da Eslováquia, tá? Ele não é Yeke. Não tem, ele é o mais longe de Yeke possível. Ele está muito mais com o Hassid. Yeke é o judeu mais meticuloso e mais honesto e mais certo que tem. Na Alemanha, se o trem sai 10:03, é 3, não 4. Não tem, vamos dizer aqui, Baruch Hashem, a gente tem algo que é maravilhoso, que o mundo poderia copiar. A gente sabe que horas a mãe vai entrar na culpa. Mas é meia hora depois que está escrito no convite. Isso não tem no mundo. No mundo, se escreve um horário, pode ser 2 horas depois, e realmente, de falar, é desgastante, é abusivo. E aqui, Baruch Hashem, essa comunidade é algo maravilhoso. Mas um Yeke não vai escrever 10 para ser 10:30. Ser 10 é 10. Não tem ninguém. O que me importa? Tem horário para agora. Eles eram tudo de São Yekes. E a honestidade deles era o mais branco possível. Em Poilin, na Polônia, infelizmente, é aqueles que sempre estão fazendo gentio. Sempre metendo gentio. Fala o Holber Weissmandl. Deus tem coisas exatas nesse mundo. A partir do momento que você tem teu dinheiro todo kasher, ele é teu. Não tem o que você perder. Na Polônia, estava precisando fazer uma bula inteira como o dinheiro voltar para onde ele é. Só via desses guedes, ela conta, uta, com, aveitata, com. E às vezes, quando não é exato, eu não falaria isso e eu não levo a responsabilidade que eu estou falando. Rabbi Holber, que ele era Hassid, estavam muito mais perto da Polônia do que da Alemanha. Ele falou isso. Isso aqui está, tá bom, nos livros dele, tá bom, tá documentado. Escrito em nome dele, ou talvez o aluno dele mentiu em nome dele, quem escreveu o livro, pode ser Ish Hamudot, tá bom? Tem o livro em casa. Esse livro não está escrito em hebraico, Chas V'Shalom, está escrito em Lashon HaKodesh, tá bom? Não vai escrever Mazgan, Mazgan é uma palavra hebraica, tá? Air Condition, tudo em hebraico, não é Yiddish, é Lashon HaKodesh, tá bom? Esse livro, Nedra Beholder Weissmandl, lá ele traz isso. É real, o Rabino falou, não falou. Eu só estou trazendo o conceito do que o Beragolá falou. Hazak Baruch.